No ar. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar. Programa Edmar Silva.
Olá para você, estamos começando mais um programa Edmar Silva com as principais informações do dia, os principais destaques do jornalismo nacional do estado de Goiás e da cidade. Você pode ouvir o nosso programa em 87.9 aqui em Anápolis. Você ouve também através do podcast no Spotify e vários outros aplicativos. Você ainda recebe o link para o programa no WhatsApp da Mais FM e vários grupos de notícias da região. É isso aí, você ligado, você bem informado aqui na 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Muito bem, nós começamos o nosso programa. Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. Estou preparando o programa, fazendo o programa direto da cidade do Rio de Janeiro, né? E os últimos programas fizemos daqui. E hoje é o último programa dessa temporada aqui no Rio de Janeiro. Na próxima segunda-feira estaremos de volta nos estúdios da Mais FM. É isso aí. Muito bem. Vamos começar com o nosso Bola na Rede. O Bola na Rede de hoje, nós queremos destacar a nova lei do esporte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta semana a nova lei do esporte brasileiro, né? Com alguns vetos, mas uma lei que junta, né? Faz uma consolidação das leis esportivas do país. Nós vamos ouvir na agência Rádio Web mais informações sobre a nova lei do esporte com Igor Pereira.
O presidente Lula sancionou a Lei Geral do Esporte, que regulamenta, em um único texto, a prática desportiva no país. Um dos pontos vetados pelo presidente foi a possibilidade de flexibilizar a indenização paga aos atletas, principalmente jogadores de futebol, no caso de rescisão de contrato. Esse ponto foi alvo de protestos de jogadores no Campeonato Brasileiro da Série A. O especialista em direito desportivo e sócio do Correia da Veiga Advogados, Maurício Correia, destaca outros aspectos relevantes do projeto.
Questões relacionadas à própria consideração e caracterização da atividade do atleta profissional. Antigamente, o atleta olímpico, por exemplo, ele não era considerado profissional pelo simples fato de não ter um contrato de trabalho registrado, ou seja, era um verdadeiro absurdo. Você tem também uma questão relacionada ao combate à violência e ao racismo, apesar do veto para a criação da Autoridade Nacional de Prevenção de Combate e Violência e Discriminação.
A ministra do Esporte, Ana Moser, afirmou que a criação da agência será enviada por meio de um projeto de lei do Poder Executivo. O especialista em direito desportivo considera o veto um retrocesso.
Um argumento que afirma que a criação dessa autoridade seria uma afronta à prerrogativa do Poder Executivo de decidir com autonomia sobre a sua organização e permitir, por exemplo, o aparecimento de situações de conflito de interesse, pois seus membros poderiam ser integrantes de entidades que poderiam sofrer sanções, uma visão muito pequena e limitada.
O presidente também vetou o Fundo Nacional do Esporte, com a justificativa de falta de previsão de receitas. Os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-los ou não, com votação na Câmara e no Senado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Ok, nós ouvimos aí o Igor Pereira trazendo mais informações sobre a nova Lei do Esporte. Como você viu, né, alguns pontos foram vetados, devem ser avaliados novamente no Congresso, mas a parte que foi sancionada, né, a parte que o presidente considerou válida, essa sim já começa a valer, já nos próximos dias já estará valendo, né? Os vetos serão avaliados pelo Congresso, né? Pode ser que alguma coisa ainda seja alterada nesse novo código, né, de leis do esporte brasileiro. Muito bem, o Campeonato Brasileiro Série A está parado, essa semana não tem jogos, somente na próxima semana. No final de semana tem jogos, tem jogo da seleção brasileira, né, a seleção tem jogo neste sábado e, portanto, né, os olhares estão direcionados para a seleção brasileira. Neste final de semana também tem o Brasileirão Feminino, né? Brasileirão Feminino também tem atividades. Nesse final de semana, jogos das quartas, se não me engano, quartas de final, não é isso? Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Vamos às notícias nacionais? Nas notícias das nacionais, quero começar destacando, destacando a reunião ministerial realizada nesta quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma reunião com seu ministério, né, seus ministros e outros representantes do governo estiveram reunidos nesta quinta-feira. E o presidente, né, chamou a atenção dos seus ministros para o bom relacionamento que deve ter com o Congresso Nacional. Nós vamos mais uma vez à agência Rádio Web com mais informações sobre esta reunião que aconteceu na quinta-feira, dia 15.
O presidente Lula comandou nesta quinta-feira uma reunião ministerial. A abertura do encontro foi transmitida e o petista aproveitou o momento para mandar recados. Lula foi direto aos ministros e deu uma nova bronca nos auxiliares. O presidente pediu que os chefes das pastas não apresentem novas ideias no momento, mas se enfoquem em cumprir com mais rapidez tudo aquilo que já foi prometido.
Vocês estão lembrados que na primeira reunião eu disse: nesse governo não haverá política de ministro. Esse é um governo. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. Então, seja na questão da justiça, seja na questão da educação, seja na questão da igualdade racial, seja na questão dos direitos humanos, e nós vamos tentar, então, estabelecer, sabe, o que nós vamos fazer daqui para frente, comunicar à imprensa.
Antes da reunião, Lula concedeu entrevista para emissoras de rádio de Goiás. O presidente viaja para o estado, famoso pelo agro, e que entregou boa parte dos votos ao seu opositor Jair Bolsonaro. Na conversa, Lula foi questionado sobre a relação com o agronegócio e voltou a rebater críticas que o governo tem recebido do setor.
Eu tenho noção que o problema deles conosco é ideológico, não é um problema, sabe, de dinheiro a mais no plano safra. Nós vamos fazer um bom plano safra, porque nós queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais, para a gente continuar exportando cada vez mais. Eu não quero saber se o produtor rural gosta de mim ou não. Eu não quero saber, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia.
Dos 37 ministros do governo, apenas dois não participaram. Marina Silva, do Meio Ambiente, que está internada em São Paulo, e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que está em agenda internacional. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Muito bem, esse destaque aí da Agência Rádio Web, falando sobre a reunião do presidente com os seus ministros nesta semana. Yuri Hudson trouxe aí as informações. Bom, vamos às notícias do dia aqui pelos portais de notícias. O portal UOL, portal G1 primeiro, né? Polícia Federal faz buscas em gabinete e endereços do senador Marcos Duval. Operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Até a última atualização da reportagem, agentes da Polícia Federal estavam no Senado. Aconteceu nesta quinta-feira, né? Portanto, a Polícia Federal realizou na tarde desta quinta, dia 15, buscas em endereços ligados ao senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. No Senado, foi proibido o acesso de jornalistas ao corredor que dá acesso ao gabinete do senador. A presença dos agentes da Polícia Federal no gabinete alterou a rotina da casa. Os mandados foram cumpridos em Brasília e no Espírito Santo. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes também determinou que Duval deve prestar depoimento. foram apreendidos material como computadores, pendrives, telefone e telefone celular. Né? Marcos Duval é investigado por obstruir investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Indícios que basearam a operação são postagens do senador em redes sociais. Ao todo, são 3 mandados de busca e apreensão. Em fevereiro deste ano, Duval acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião no fim do ano para propor o envolvimento do senador em um plano de golpe de Estado. Ele negou após a operação desta quinta que tenha contado mais de uma versão sobre o caso. Quando ele me incluiu lá atrás no relatório com o argumento de que eu dei várias versões, mas eu dei apenas uma versão na Polícia Federal e disse para todos. A versão dos fatos e a verdade absoluta está no depoimento que eu dei naquela época em fevereiro, afirmou o senador em entrevista à Globo News. A assessoria de Duval afirmou que ele estava em Vitória no momento da operação. Entre os crimes em que ele pode ser enquadrado, segundo as investigações, está o de divulgar informações sigilosas que podem causar prejuízo a outras pessoas. As contas do senador nas redes sociais foram bloqueadas por determinação da justiça. Então, o senador Marcos Duval foi alvo dessa operação da Polícia Federal, né? Ele que, como diz a matéria aqui, havia divulgado uma possível tentativa de golpe do presidente anterior, né? Deu mais de uma versão, na verdade foram 4 versões que ele destacou na época, o que gerou a sua inclusão nos processos que apuram fake news e também que apuram os atos do dia 8 de janeiro. Marcos Duval, senador ligado ao bolsonarismo, é acusado de ser um dos apoiadores do golpe, né? Apoiadores daqueles atos do dia 8 de janeiro. Muito bem. Ainda no portal G1, Papa Francisco recebe alta do hospital após 9 dias internado. Pontífice precisou ser hospitalizado por causa de cirurgia no intestino. Francisco estava internado em Roma e recebeu alta na manhã desta sexta-feira pelo horário 16 horas, né? Aliás, dia 16 pela manhã, de acordo com o horário local. O Papa Francisco, portanto, recebeu alta do hospital em que estava internado em Roma na manhã desta sexta-feira. O pontífice ficou 9 dias internado por causa de uma cirurgia no intestino. Procedimento cirúrgico pelo qual o Papa Francisco passou teve como objetivo reparar uma laparoscele, que é uma hérnia que se forma sobre uma cicatriz, geralmente resultante de uma cirurgia anterior. Né? Então, o Papa Francisco submeteu-se à cirurgia, está bem, aparece na reportagem aqui, né, já de alta e participando de visita no próprio hospital a crianças que tratam câncer. É isso. Vamos ver o que temos mais ainda no portal G1. Está aqui para o assunto, o que o projeto que blinda políticos diz sobre a relação entre Lira e Lula. É o destaque do podcast O Assunto, né, do portal G1, que está no ar hoje. O Assunto, um podcast bastante interessante, cada dia trata de um tema relevante no momento. Muito bem, o que temos mais por Folha de São Paulo e Portal UOL. Filhos de Lira e de assessor alvo da PF intermediaram juntos negócios na saúde. A empresa diz que o presidente da Câmara não interfere nas negociações com o Ministério. Lira critica a Folha. Filhos do presidente da Câmara, Arthur Lira, é do PP de Alagoas, e de seu aliado, Luciano Cavalcante, alvo da operação da Polícia Federal sobre desvios em contratos de kits de robótica, representam empresas de mídia que receberam cerca de 6 milhões e meio em campanhas publicitárias do Ministério da Saúde. Arthur Lira, filho, de 23, e Maria Cavalcante, de 25, são sócios da Omnia 360, empresa que negocia com agências de publicidade contratadas pelo governo a distribuição de campanhas para veículos de mídia, por exemplo, outdoors ou internet. A empresa do filho do presidente na Câmara recebe uma parcela do pagamento feito pelas agências contratadas pela pasta para essas empresas de mídia. O valor é discutido entre a Omnia e o veículo representado. O Centrão, um grupo liderado por Lira, quer que o presidente Lula mude a cúpula do Ministério da Saúde para abrigar integrantes dos partidos como PP e União Brasil. Lula, segundo aliados, planeja blindar a ministra Nise Trindade, esta sem filiação partidária. Né? Então, mais uma suspeita aí envolvendo familiares e pessoas ligadas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo a reportagem da Folha de São Paulo e do Portal UOL. Estas pessoas seriam beneficiadas com recursos públicos de publicidade do Ministério da Saúde. Chuvas causam estragos no Rio Grande do Sul. O prefeito de Maquiné faz apelo para que a população saia de suas casas. Aconteceu na noite de quinta para sexta, né, chuvas no Rio Grande do Sul provocam alagamentos e deixam pelo menos 50 famílias desalojadas. Então, tempestades causadas por ciclone extratropical provocaram alagamentos em municípios do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Pelo menos 50 famílias ficaram desalojadas no município de Maquiné. O prefeito da cidade de litorânea faz apelo à população para que saiam das suas casas, né? Então, região sul do Brasil enfrentando aí inundações, muita chuva, né? Com esse ciclone que está acontecendo na região. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade.
Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia aqui na 87.9. Abraçando os meus amigos da Ótica Formosa, ali na entrada da Vila Formosa, onde você pode agendar a sua consulta, pode aviar as suas receitas, né, e enxergar bem melhor, tá certo? Ótica Formosa, na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, próximo à Igreja Universal, ali na entrada da Vila Formosa. Bom, um abraço também pessoal da Agropires, na Avenida Arco Verde, né, parceiros aqui da Mais FM. Um abraço para o Júnior e toda a equipe da Agropires, onde você tem tudo para o seu pet. Tem ração, né, tem produtos para a sua horta, para o seu jardim. Tudo que você precisa em produtos de agropecuária estão na Agropires. Um abraço também para o pessoal da Supermercado Pague Leve, lá no Parque Brasília, né, onde você também pode comprar por delivery e receber na sua casa, né, sem custo algum, tá certo? É isso aí. Bom, vamos às notícias de Goiás, do estado de Goiás, com o Libório Santos, direto de Goiânia. Libório Santos traz os principais destaques do noticiário desta sexta-feira. Com você, Libório.
Senar Goiás comemora 30 anos de trabalho junto ao homem do campo. Graves acidentes e mortes nas rodovias. Turismo goiano recebe apoio e assessoramento do Sebrae. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 26 de junho, sexta-feira, e esses são os nossos destaques. A Polícia Militar efetuou a prisão de 4 pessoas pertencentes a uma família de ciganos em Goianira, suspeitas de sequestrar uma adolescente de 12 anos e forçá-la a se casar com um adolescente de 15 anos. A polícia informou que o avô da jovem, 62 anos, que pertence a uma família de ciganos em Itaberaí, foi atingido por 2 tiros após tentar resgatar a neta da família rival. Segundo os policiais, cerca de 6 armas de fogo foram apreendidas. E agora vamos falar de turismo, que é uma atividade econômica muito importante. E o estado de Goiás tem um enorme potencial, bastante diversificado, que vem sendo explorado. E para garantir o sucesso dos empreendimentos e expandir ainda mais essa atividade, o Sebrae Goiás tem sido um fiel parceiro, sempre atuante. E dentre as suas várias ações do setor, está a elaboração do Plano Municipal de Turismo feito junto às prefeituras. O mais recente deles foi no município de Rio Quente. Priscila Vilarinho é analista e gestora estadual do projeto de turismo do Sebrae Goiás.
Bom, nós entregamos o Plano Municipal de Turismo de Rio Quente, que, na verdade, é a realização de um planejamento estratégico e participativo com os players do turismo no município. Então, participaram tanto os pequenos negócios do turismo, não somente aqueles ligados diretamente à atividade turística, como hospedagem, transporte turístico e alimentação, mas também o comércio local como um todo, que todos são beneficiados, né, com a atividade turística, e discutimos a questão dos impactos da atividade turística também no município, né? Então, o nosso olhar, o olhar do Sebrae para a questão do planejamento territorial é sempre um olhar para a sustentabilidade, né? Para que esses planejamentos possam ser frutíferos e transformadores de verdade para as cidades do estado de Goiás. Então, o Plano Municipal de Turismo é uma das soluções, é uma das formas que o Sebrae atende os territórios turísticos no estado de Goiás.
A Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina às distribuidoras. Foram só 13 centavos por litro, valor pequeno, mas foi uma redução. No giro pelas rodovias. Um médico que ia de Vicentinópolis para Itumbiara ficou gravemente ferido quando seu carro se chocou com um caminhão que estava acidentado na BR-153. Os grãos espalhados pelo asfalto fizeram com que o médico perdesse a direção do veículo. Isso ocorreu durante a noite. Olha, comprovadamente que álcool não combina com volante. Uma mulher morreu, três outras ficaram feridas quando uma caminhonete capotou por várias vezes. O acidente aconteceu de madrugada e, segundo informações da polícia, o motorista estava embriagado. A mulher que morreu não usava cinto de segurança, foi arremessada para fora do veículo. Lançada na Câmara Federal a Frente Parlamentar Mista de Saúde, que tem o deputado federal goiano Zacarias Calil como presidente. Na ocasião, o parlamentar destacou algumas prioridades do grupo, como assegurar e definir metas de qualidade dos serviços oferecidos no SUS e o seu fortalecimento, o piso salarial de enfermagem, a tabela do SUS e planos de saúde. Aliás, a tabela do SUS está completamente defasada, hein? Só para se ter uma ideia da situação, o que o SUS paga para um médico por uma consulta é inferior ao valor a um corte de cabelo. O Senar Goiás, Serviço Nacional do Aprendizado Rural, está completando 30 anos de atividades e com muitos motivos para comemorações. A instituição atualmente executa vários programas, oferece formação de mão de obra através de cursos especiais, além de assessoramento técnico e outras ações. O presidente do Sistema FAEG, Senar José Marschreiner, destaca a atuação do Senar durante esses anos.
Nesses 30 anos de Senar em Goiás, nós vimos uma transformação no campo, na qualificação, no treinamento, na capacitação dos produtores, dos trabalhadores, e realmente ali transformando vidas. Pessoas que muitas vezes não tinham a capacitação necessária para operar uma máquina, diversas atividades no meio rural. Através do Senar e dessa capacitação, ele conseguiu essa habilidade, conseguiu, é claro, um bom emprego, com carteira assinada e um salário digno, né? Então, esse é o trabalho do Senar, mas nós fomos além. Nós mudamos o estatuto do Senar em Goiás e do Brasil também, no sentido de nós podermos levar assistência técnica aos produtores rurais. Não só os cursos de curta, média duração, mas assistência técnica permanente, onde os produtores ali se juntam dentro da sua cadeia produtiva, leite, horticultura, frutas, peixe, e o Senar disponibiliza um técnico para acompanhar esses produtores diuturnamente, né? Então isso tem transformado e causado uma transformação muito grande, principalmente dos pequenos produtores.
Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
Ok, o Libório Santos aí destacando os 30 anos de trabalho do Senar Goiás, né? Quero parabenizar o pessoal do Senar Goiás, especialmente o pessoal da equipe do Senar Goiás aqui de Anápolis, né? Tivemos oportunidade de participar de vários cursos do Senar, né? Estamos planejando aí participar de mais alguns e queremos parabenizar, né, a equipe do Senar de Goiás, que comemora 30 anos de trabalho junto ao homem do campo, né? Como foi colocado aí pelo deputado, né, e entrevistado pelo Libório, O Senar Goiás tem um trabalho excepcional, especial feito e atendendo desde os pequenos produtores rurais até os grandes proprietários rurais e líderes do agronegócio do estado. Né? Então, um abraço aí para todo o pessoal do Senar, parabéns pelos 30 anos de trabalho, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? Especialmente para os pequenos produtores, os pequenos chacareiros do estado de Goiás. Muito bem, Turismo Goiano recebe apoio e assessoramento do SEBRAE, né? Outro destaque do Libório Santos, importante porque, né, Goiás é um estado que precisa ainda investir ainda mais no turismo, né? Existem muitos pontos turísticos em Goiás que já dão retorno para o estado, mas existem também muitas oportunidades que precisam ser ampliadas, melhoradas, né? Precisam ser exploradas no estado de Goiás para trazer recursos para o nosso querido estado. É isso, esses são alguns destaques do Libório Santos. Vamos aos principais jornais de Goiás. O Diário da Manhã, o Jornal Popular. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu Jornal Popular. Enquanto não abre o Popular, nós vamos aos destaques do Diário da Manhã. O destaque número 1 é para a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Goiás. Nesta sexta-feira, o presidente Lula estará em Rio Verde, né? Participa em Rio Verde da entrega, da inauguração de mais um trecho da Ferrovia Norte-Sul. Na verdade, a Ferrovia Norte-Sul está pronta, né? O presidente Lula vai a Rio Verde para inaugurar a ferrovia, né? Ferrovia que está sendo construída há vários anos. Em 2009, o presidente Lula esteve em Anápolis para acompanhar o andamento das obras, participou aqui na época ao lado do prefeito Antônio Gomide das vistorias, né, do acompanhamento da obra. Depois nós tivemos a presidente Dilma em Anápolis também, inaugurando o trecho entre Anápolis e Tocantins. E agora o presidente Lula vem a Rio Verde para inaugurar a nova, agora sim, complementar, né, inaugurar a ferrovia de uma forma integral, de uma forma ampla. A ferrovia vai ligar o Maranhão à cidade de Santos, em São Paulo, né? A ferrovia faz essa ligação e o presidente Lula dá o pontapé inicial a esse tempo de operação da ferrovia, né? O que vai diminuir os custos do frete e beneficiar, né, o transporte do produto, da produção agrícola de Goiás e do Tocantins, principalmente, né? É isso, presidente Lula em Goiás é destaque do Diário da Manhã. Bom, no Correio Brasiliense, o debate ainda é o Fundo Constitucional, né? O Fundo Constitucional do Distrito Federal, de acordo com o que foi declarado pelo senador Omar Aziz, né, será retirado do relatório a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal e também o Fundeb. Esses dois assuntos serão retirados do arcabouço fiscal, o que vai obrigar com que o projeto volte à Câmara e seja reavaliado pela Câmara, né? Então, de qualquer maneira, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet estão em negociação com o Senado para aprovação o mais rápido possível desta questão do arcabouço fiscal. Muito bem, o presidente Lula falou ontem às emissoras de rádio de Goiás. Vamos trazer aqui mais um trechinho da matéria, né, da reportagem ontem, da fala do presidente Lula aos goianos através das rádios de Goiás. Vamos ouvi-lo.
E um bom dia especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero dizer para o presidente que Rio Verde está muito feliz por recebê-lo aqui amanhã, dizendo também que a gente fica mais feliz ainda por ser escolhido a nossa cidade para estrear a sua visita ao estado. Então, muito obrigado mesmo por estar vindo a Rio Verde. Eu quero falar de política, viu, presidente Lula? E na área de articulação. Circula nos bastidores que lideranças petistas estariam insatisfeitas com a demora do governo em nomear os ocupantes dos cargos federais aqui no estado. Inclusive estão temendo que aliados de última hora, né, aqueles que chegaram no Parabéns, ocupem cargos até mais importantes do que os petistas aqui no estado. Outro ponto, presidente, o estado, Goiás, esteve muito presente na agenda da última gestão federal, né, na agenda do presidente Bolsonaro. Essa visita a Rio Verde é um indicativo de que o estado vai continuar prestigiado pelo governo federal? O senhor vai vir mais vezes ao estado, presidente?
Olha, Caio, bom dia, querido, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Líder. Eu queria dizer para você que o meu tratamento ao estado de Goiás é o mesmo tratamento que eu darei ao estado do Rio, ao estado de São Paulo, ao estado do Maranhão, ao estado de Pernambuco, ao estado da Bahia. Ou seja, porque um presidente da República, quando ele mantém uma relação com o governo do estado, é uma relação entre federados, é uma relação institucional. Ou seja, eu não tenho nenhuma preocupação porque o Caiado é de um partido político aniversário do meu. O que importa para mim é que o Caiado foi eleito governador do estado do Amazonas, de Goiás. O que importa para mim é que ele foi eleito pelo povo. Então eu vou tratá-lo com o respeito que eu tratarei qualquer outro governador. E o estado de Goiás receberá os recursos de acordo com os projetos que foram apresentados ao governo federal. É por isso que eu disse na outra pergunta que a primeira coisa que eu fiz foi convocar uma reunião dos 27 governadores. É a terceira reunião que eu faço em 6 meses contra nenhuma nos outros 6 anos. E eu faço isso porque eu não acho possível a gente governar o país sem ouvir os governadores. Ontem eu fiz uma reunião com os prefeitos. Eu não acho possível governar o país sem ouvir os prefeitos. Porque nos prefeitos é onde está o problema da saúde, da educação, do transporte. É ali que o povo reclama, é ali que o povo xinga, é ali que o povo tem contato com o prefeito. Então eu tenho que respeitar os prefeitos, respeitar os governadores e tratá-los da forma decentemente. Você vai ver que todas as vezes que eu vou a Goiás, eu vou muitas vezes a Goiás, porque já fui muitas vezes a Goiás, eu vou tratar o governador Caiado como se ele fosse, sabe, a pessoa mais próxima de mim possível. E assim farei com todos os governadores do Brasil, porque o que me interessa é o respeito pelo voto que ele recebeu e por isso eu vou tratá-lo com muita dignidade. E Goiás vai receber a quantidade de obras de acordo com a importância de Goiás. Goiás é um estado muito importante no trânsito dos produtos desse país, sobretudo para a agricultura, e nós iremos fazer tudo. E a inauguração dessa ferrovia, Caio, é uma coisa extremamente importante, é muito importante. Eu estou com muito orgulho, eu convidei o presidente Sarney, que eu quero levar ele, porque eu e a Dilma temos responsabilidade por 90% dessa obra, que já deveria estar concluída no próprio governo da Dilma, mas é que tem tanto empecilho, tanta coisinha, tanta coisa que atrapalha, que se eu for falar para você aqui, eu vou passar um mês falando. Eu vivi muito isso e eu acho que essa estrada vai ser, essa ferrovia, vai ser uma coisa extremamente importante para o transporte dos produtos que são produzidos no estado de Goiás. E nós vamos continuar fazendo ferrovia em outros estados para que a gente possa, de uma vez por todas, ter um sistema intermodal de transporte em que a gente possa combinar a rodovia, a ferrovia e também o transporte marítimo para que esse país possa, sabe, diminuir o custo Brasil, porque um desses custos significa a má qualidade, muitas vezes, do transporte, sobretudo da região norte do país. Nós vamos tratar com muito carinho, ok? Você pode ter certeza, e eu te espero amanhã, lá em Ouro, em Rio Verde. Espero que você esteja lá, para que a gente possa agradecer, inclusive, essa entrevista.
Ok, nós ouvimos aí a participação do presidente Lula, que falou ontem às rádios de Goiás, né? A gente traz aí mais um trechinho da sua entrevista, dada a jornalistas e radialistas de Goiás, em rede nesta quinta-feira. E, como eu disse, né, ele está em Goiás nesta sexta-feira para a inauguração da Ferrovia Norte-Sul. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade.
Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. trazendo para você as principais informações do dia aqui na 87.9. Abração a todos que estão com a gente em todos os lugares de Goiás, do Brasil e do mundo, acompanhando a nossa programação. Está comigo? Mande uma mensagem no nosso WhatsApp 995294013, é o WhatsApp para você deixar a sua mensagem, né? O seu abraço, o seu carinho. Só não se esqueça de dizer de onde você está falando, né? Você pode participar. Por exemplo, eu tenho aqui a participação da Fernanda, né? A Fernanda está deixando o um recado aqui no nosso WhatsApp. Pretende encontrar familiar aqui na região. Depois ela vai mandar aqui para o nosso e-mail, né? Mais detalhes sobre esse pedido. Nosso e-mail é radiomais87.9fm@gmail.com. E agora também nós temos o e-mail do programa, programaedmarsilva@gmail.com. Você pode mandar o recadinho direto para o programa através deste novo e-mail, tá certo? Edmar Silva, programaedmarsilva@gmail.com é o e-mail do programa, né? Um abraço aí para nosso ouvinte. Você também quer entrar em contato com a gente, tem mais esse canal disponível, tá certo? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tem mais um recadinho aqui. Internet está fraca. Então, de Brasília, deixa eu ver quem que é, o Anderson Ferreira. Deixa aqui, né, os seus dados, informações. É isso, depois a gente vai responder. O Anderson Ferreira deixou aqui um recadinho, ele que é de Brasília. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais está aqui. Tem vários recadinhos. Um abraço aqui. Por exemplo, um amigo deixou aqui. Boa tarde, tudo bom? Beleza, mas telefone final 1223, né, deixou aqui um cumprimento, mas não deixou o nome nem o lugar de residência, tá bom? Manda mensagem para mim, diz aí de onde você é, de onde você está ouvindo o programa, né? E se é da cidade, se é de outro lugar, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais uma informação aqui. O meu nome é Vitor, tá certo? Esse aqui está pedindo informações da nossa programação, depois eu vou passar. É isso, né? Faça como o Vitor, que também está mandando um recadinho aqui no 995294013, é o WhatsApp da Mais FM para você falar com a gente. A gente quer lembrar aqui do nosso classificadão da Mais, onde você anuncia, você negocia aqui através do espaço disponibilizado para você no nosso programa, né? No terceiro bloco, todos os dias, um espaço para você anunciar. Quero abraçar a minha amiga Lucimar. A Lucimar está vendendo 2 lotes ali no bairro Jundiaí. Aliás, 3 lotes no Jundiaí, né? 2 ali próximo à Panificadora Avenida e 1 próximo ao Feirão do Jundiaí. Se quer mais informações, pede para mim aí no 995294013. Te mando detalhes desses imóveis, né? O Eduardo também está vendendo uma casa na rua 1º de Maio, no centro da cidade. Quer mais informações, pede aí no 995294013. Eu passo para você, tá bom? É isso. Muito bem. O deputado Antônio Gomide falou com o Libório Santos essa semana sobre a Universidade Estadual de Goiás. Nós vamos trazer aí o Libório, ele falando com o deputado sobre, né, as prioridades e as questões ligadas à universidade. Essa semana teve uma sessão especial na Assembleia Legislativa para tratar destes assuntos, né, relacionados à Universidade Estadual. Nós vamos ouvir aí a matéria com o Libório Santos. É com você, Libório.
Notícias. Através de proposta do deputado Antônio Gomide, foi promovida uma audiência pública na Assembleia Legislativa quando se discutiu a Universidade Estadual de Goiás. O parlamentar vem defendendo o fortalecimento da instituição que nos últimos anos perdeu recursos orçamentários, refletindo diretamente no seu funcionamento. Antônio Gomide justifica a importância desse debate.
Primeiro, a necessidade de nós podermos ter da UEG uma universidade pública, gratuita, com qualidade e que tenha autonomia financeira. O momento que nós estamos discutindo agora é para que o governo do Estado possa, em uma das suas reivindicações da UEG, é devolver os 2% que o Estado retirou em 2019. Devolver isso daquilo que estava na Constituição Estadual, fazendo com que essa autonomia financeira possa ser uma forma de poder chamar novos profissionais, podemos garantir um plano de carreira e daqueles que já estão trabalhando poder cumprir doutores receberem como doutores. Hoje nós temos muitos doutores, pós-doutores recebendo como especialista, exatamente pela falta de autonomia financeira. Então, uma das nossas reivindicações é exatamente fazer com que o plano de carreira seja estabelecido e que essa autonomia financeira seja com os 2% sendo devolvido à Constituição, ou seja, uma nova formatação de um plano de carreira, mas que dê a questão da exclusividade e que tenha fazer com que o professor realmente possa estar dentro da UEG com maior tranquilidade, com salário e com um plano de carreira adequado. A Universidade Estadual de Goiás tem uma capilaridade de mais de 39 unidades em todo o Estado, cumpre um papel social extremamente importante naquilo que é desenvolvimento do Estado, formação e qualificação profissional, e a universidade precisa, obviamente, expandir. E expandir não é só crescer em número, é ter qualidade, ter essa autonomia administrativa e financeira e fazer com que em cada região, seja lá em Campos Belos, seja em São Miguel do Araguaia, seja em Posse, possa ter a qualidade para podermos fazer desses profissionais que entram e saem da universidade, pessoas que realmente representam da universidade aquilo que tem de melhor em termos de conhecimento para as regiões em Goiás. Nós estamos encaminhando, temos uma audiência agora marcada com o governador, mas é importante estarmos fechando esse plano de carreira, estamos fechando essa possibilidade de podermos garantir, já na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, o recurso suficiente para podermos garantir essa carreira e a valorização dos nossos profissionais dentro da Universidade Estadual de Goiás. Existe uma recomposição da forma como a universidade está sendo vista nesses últimos 5 anos. Nós tínhamos vários campos, ele foi condensado, hoje nós temos 8 campos, nós temos 39 unidades, cidades importantes, né, cidades que estão longe dos centros maiores como Goiânia, Anápolis, Aparecida, mas que precisam ter a sua universidade, que precisa ter cursos importantes ali na região. E é por isso que nós estamos aqui para mostrar ao governador que a Universidade Estadual de Goiás cumpre um papel de formação, cumpre um papel de fixar o profissional na sua casa, fixar o profissional na sua cidade.
A reunião contou com várias participações, com destaque para o reitor da UEG, professor Antônio Cruvinel, que avaliou a importância do debate.
A importância de discutir a universidade dentro da nossa casa de leis é sempre fundamental. Então, estarmos aqui hoje nos propondo um debate de alto nível para poder buscarmos cada vez mais raízes para a nossa universidade é pensar no futuro do Estado de Goiás. Então, a universidade se engrandece com essa possibilidade e estamos sempre dispostos a esse diálogo produtivo que vai fazer com que a nossa universidade possa caminhar.
Uma instituição do tamanho da UEG sempre necessita de novas medidas, de aperfeiçoamento, de melhorias. E algumas reivindicações que surgem no momento é a questão, por exemplo, do regime do tempo integral dos docentes e também as promoções e as progressões. Com relação a esse sentido, qual o posicionamento do senhor?
O posicionamento da universidade é que realmente precisamos avançar nessas pautas e já temos uma excelente notícia. Ontem aprovamos o edital que irá transcorrer para que em outubro os selecionados ao edital possam já assumir o regime de RTIDP. Essa é uma importante vitória que conquistamos, toda a universidade se engrandece por isso, né? Ontem o Conselho Universitário aprova o edital e a previsão é que os selecionados passem a ocupar as vagas de RTIDP já em outubro.
Essa foi a terceira reunião com o mesmo objetivo e, no momento, a Frente Parlamentar em Defesa da UEG aguarda uma audiência com o governador do Estado para tratar dessas questões.
Notícias. Ok, nós ouvimos o Libório Santos trazendo informações aí direto de Goiânia. Vamos aos principais destaques agora dos portais da cidade. O portal do jornal Diário da Manhã, Anápolis, né, traz a seguinte informação: o ministro da Defesa visita Anápolis e destaca a importância da base aérea aqui da cidade. José Múcio Monteiro esteve na cidade junto com parlamentares e outras autoridades. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, visitou nesta semana a base aérea de Anápolis. O objetivo foi estreitar as relações entre os poderes executivo e legislativo e aproximar-se da cidade. Ao aproximar-se da cidade, a aeronave C-99, que transportou a comitiva de Brasília, foi escoltada por um caça F-39 Gripen. A comitiva foi recebida pelo comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno, que apresentou as instalações da base, juntamente com o comandante da base, Coronel Aviador Renato Leal Leite. Né? Então, o Diário da Manhã destacando aí a visita do ministro da Defesa à base aérea aqui da cidade. Muito bem, o Portal 6 destaca o alerta do Detran que motoristas de todo o estado de Goiás devem ficar atentos. Golpistas estão tentando enganar a população por meio do pagamento do IPVA. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Detran, emitiu um alerta para todos os motoristas do estado sobre um golpe que vem sendo aplicado por criminosos. De acordo com o órgão, os proprietários de veículos recebem um contato via WhatsApp e por e-mail. Os golpistas oferecem um desconto de até 40% no pagamento do imposto sobre propriedade do veículo automotor, o IPVA, para que seja feito via Pix. Até o momento não é oferecida a opção para que o tributo seja pago nessa modalidade. As únicas formas de quitá-lo são boleto bancário e documento único de arrecadação. Os documentos devem ser acessados diretamente no aplicativo Detran Goiás ou no site detran.goiás.gov.br. Então fique esperto, né? Alguém mandou mensagem pelo WhatsApp ou por e-mail dando desconto do IPVA. É golpe, né? Então, mais um golpe na praça. Tá difícil viver, né? Com tanto golpe, toda hora, o tempo todo. Você tem que estar alerta, né? Precisamos estar super alertas para não cair em ciladas. Conheça a dentista de Anápolis, que comanda a equipe do SUS, referência nacional em reconstruir sorrisos. Em entrevista ao Portal 6, a profissional ressaltou que o maior trunfo é realizar um trabalho de qualidade gratuito. Recentemente, o serviço de odontologia prestados no Hospital Regional de Santa Maria, em Brasília, ganharam bastante reconhecimento e repercussão. Isso porque, pelos últimos 4 anos, a unidade vem sendo referência dentro da saúde pública, especialmente pela realização de cirurgia bucomaxilofacial. Procedimento feito em áreas que envolvem boca, maxilar, pescoço e nariz, buscando promover uma melhor qualidade de vida para o paciente. Esse tipo de serviço é complexo e costuma ser ofertado apenas em unidades particulares, ainda assim, muitas vezes de forma incompleta, com a necessidade de consultar com diferentes especialistas em várias etapas. Parte do sucesso do setor odontológico do Hospital Regional de Santa Maria passa pelas mãos, literalmente, de Érica Maurien, dentista napolina que chefia a área. Em entrevista ao Portal 6, ela destacou que o serviço de deformidades na face é essencial não só para uma melhoria da saúde do paciente, mas também como uma forma de aumentar muito sua autoestima. Então, parabéns aí para a dentista anapolina, né? Destaque na odontologia em Brasília, né? No Distrito Federal. Parabéns aí. Destaque do Portal 6. No Jornal Contexto, estacionamentos privados são proibidos de afixar cartazes se eximindo da responsabilidade por danos, furtos e roubos. Né? Então, a gente encontra aí, né, nos estacionamentos, a placa: não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veículos, por exemplo. Né? O projeto de lei 1828, de autoria do deputado Gustavo Seba, do PSDB, recebeu aprovação final na Assembleia Legislativa de Goiás. O projeto proíbe afixar cartazes em estabelecimentos privados que isentem os proprietários de responsabilidades por danos, furtos e roubos. Caso a determinação seja descumprida, o PROCON goiano deverá ser informado, podendo resultar em advertências e multas. Então, esses cartazes são colocados nesses locais, mas a legislação prevê, sim, né, responsabilidade dos donos destes estacionamentos. Ainda no portal Contexto, mutirão de regularização beneficiará bairros neste final de semana. A iniciativa adotará a nova abordagem, atendendo moradores de ruas específicas em 6 bairros do município. Local de atendimento é a Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, localizada na Avenida Rua Senador Paranhos, no Jardim Guanabara. É possível realizar o processo de regularização na Prefeitura de Anápolis mediante a apresentação de documentos necessários. Então, é o projeto da Prefeitura de Anápolis de regularização imobiliária, né? Um trabalho que continua sendo feito pela Procuradoria-Geral do município de Anápolis. É isso. Esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Bom final de semana para você. Que Deus abençoe, né? Que seja um final de semana agradável. Que nós possamos estar juntos na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos e até lá.
Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva, todo mundo tá ligado.